Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, vamos começando o debate falando, evidentemente, de vacina, mas também de um movimento que nos deixa um tanto perplexos, ou então, no mínimo, pensativos. O negacionismo, ou seja, a escolha de negar os fatos como forma de escapar deles. Essa atitude, de acordo com pesquisadores, inclusive a professora do Departamento de Antropologia da USP, Lilia Schivarks, costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade, como uma crise fora do normal ou algo nunca antes presenciado na atualidade, por exemplo. Quando em oposição às evidências científicas, a atitude negacionista encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento ou isolados, e até favorece disputas ideológicas e interesses políticos e religiosos. Nós estamos acompanhando no Brasil com muita ansiedade por parte da população a chegada bem a conta gotas das primeiras doses de vacina, tanto do Instituto Butantan como da Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Existe a possibilidade também de a vacina russa Sputnik V vir ao Brasil com a quantidade maior de doses. Enfim, o país, infelizmente, entrando nessa corrida pela vacina, lá atrás da fila. Vamos conversar hoje com a médica patologista, professora da Universidade de Pernambuco, Patrícia Jugmann, o advogado e diretor executivo do Instituto de Ciência, Paulo Almeida, e também o infectologista Gabriel Serrano. Eu vou começar logo com o doutor Paulo Almeida para saber, doutor Paulo, como é que o senhor avalia esse momento inicialmente em que nós estamos acompanhando, como já disse, até de certa forma, até certo ponto, um crescimento dessa corrente negacionista. Eu estava lembrando logo cedo que na minha época ainda no interior, época de criança, de escola, eu ainda me deparei com alguns colegas vítimas, por exemplo, de poliomielite. Tínhamos naquela situação muitos casos de cachumba, que era conhecido no interior como papeira, né? Sarampo, catapora. E a gente está percebendo que a geração, por exemplo, que não conhece o que é um problema econômico chamado inflação, também não conhece esses problemas. Talvez não saiba da existência da poliomielite, do sarampo, da cachumba, da catapora, porque essas pessoas viveram no momento em que grande parte, se não a totalidade da população, foi vacinada. Então, talvez não saibam o que é que isso significa, esses problemas significam. E seria por isso, por esses fatores, que essas pessoas hoje engrossam o discurso dos negacionistas? Bom dia, doutor Paulo.
Bom dia, Wagner. Bom dia aos demais convidados. Eu acho que esse é um dos fatores, né? Então, a gente tem aí uma divisão entre quem é manifestamente antivacina e aí tem um grupo maior de hesitância em vacina, que aí oscila entre hesitância leve e hesitância forte, né? Tem uma divisão grande aí nesse espectro. Mas, de fato, uma das grandes questões é que há, por conta exatamente das vacinas, um distanciamento muito grande da população em relação à gravidade de doenças que afligiam a humanidade até um tempo muito recente. Então, eu que tenho família do interior, por exemplo, eu consigo lembrar de casos de pólio de parentes mais velhos também, algo que as gerações mais novas não tão, ou de centros urbanos não tão acostumadas mais a ver. Então, isso de fato colabora para que a narrativa seja mais fácil de pegar. Então, que o discurso de movimentos antivacina, que no fundo tem algum interesse sempre, algum interesse financeiro ou de poder ou ideológico, consigam repercutir as suas ideias de maneira mais fácil. Associado a isso, tem outras questões também. Então, por exemplo, não é só a falta de contato com as vacinas. No caso de vacina contra a gripe, por exemplo, talvez seja o contrário. Então, as pessoas estão tão acostumadas a lidar com isso como uma doença que não é necessariamente séria, que o prospecto da importância da vacinação contra a gripe acaba não se tornando tão importante quanto deveria. Então, há uma soma de fatores, mas com certeza esse que você mencionou é um dos que colaboram bastante para que a narrativa de hesitância em vacinar e de crescimento do movimento antivacina vinha.
Uhum. E doutor Gabriel Serrano, para o infectologista, o que é viver esse momento, doutor Gabriel? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os colegas também que estão nos ouvindo e as pessoas que estão ouvindo nas suas casas, nos carros, né? A gente precisa destacar esse momento. É muito importante um programa feito esse, porque a gente começa a entender a diferença que isso pode causar. Para mim, é angustiante em alguns momentos, porque a gente começa a ver repercussões disso na nossa rotina. Você vê, por exemplo, o sarampo. O Brasil era um país livre do sarampo durante anos. A gente conseguiu atingir esse status. A gente tinha esse título, que é um título, literalmente. O OMS dá esse título, né? E a gente deixou de ser. Nos últimos 2 anos, a gente voltou a ter casos de sarampo. Se o sarampo, por exemplo, causasse o mesmo grau de gravidade e tivesse características semelhantes à Covid-19, seria um caso ainda maior, né? Você tem o sarampo, a Covid, a gente sabe que tem uma transmissão fácil, inclusive por assintomáticos. Em média, uma pessoa pode passar até para 9, em média 3, mas até 9 pessoas. Quando a gente fala de sarampo, a gente fala até de 19 pessoas, a gente fala de 20 pessoas, uma única pessoa infectando. Então, a gente começa a entender a importância de você ter a vacinação quando você tem alguns vírus que têm uma maior facilidade de ser transmitidos, e principalmente esses vírus de via aérea, né? Como o coronavírus, como o sarampo, como a gripe que o Paulo falou, a influenza, né? E a gente acaba, ao negligenciar isso, colocando em risco a vida de muitas pessoas. A gente tem que lembrar que cerca de 10% a 15% da população mundial não pode tomar vacina por algum motivo, em algumas vacinas. Então, as pessoas que podem ser vacinadas, elas têm certa obrigação moral até em se vacinar, porque elas estão protegendo aquelas pessoas que queriam, mas não podem. Imagina, você vai com um parente que está fazendo acabou de fazer um transplante renal, está imunocomprometido, não pode fazer uma vacina agora, vai pegar um avião para fazer um tratamento em outro local, e aí ele acaba tendo contato com alguém infectado por um agente que poderia ter sido evitado se aquela pessoa tomasse uma vacina. E ela simplesmente não quis, né? A gente tem que lembrar que o direito à vida é o primeiro direito individual de cada um, e que o nosso direito termina quando o do próximo começa. Então, a gente tem que, além de ter uma questão de empatia, que nem todo mundo tem, né? Se não for uma questão de empatia, de responsabilidade, é que seja, pelo menos, uma questão de acreditar que você pode não estar piorando aquela situação, de que você pode estar fazendo a sua parte. Se não for empatia, que seja a responsabilidade, então. E a gente tem visto que o caminho não tem sido muito esse, né? Essa coisa do negacionismo tem atrapalhado muito a rotina. Eu vou dizer, é como se a gente tivesse realmente duas pandemias. Minha rotina é muito mais desgastante como médico infectologista, porque eu tenho que lutar contra um vírus que não descansa, mas ao mesmo tempo eu tenho que lutar contra a desinformação, o negacionismo, que faz vítimas. É por isso que a gente, quando fala de que tal político, muita gente diz, o povo exagera, chama de genocida um político ou outro. Quando uma palavra pode causar um impacto social tão grande e pode levar a óbito de muitas pessoas por irresponsabilidade, não existe outro termo. Então, a gente tem que entender que a responsabilidade deve vir, né? E a gente tem que cobrar das pessoas que devem ser cobradas. Mas cada um tem um papel. Uhum. Né? A gente precisa que todo mundo seja vacinado, porque não tem essa de teoria da conspiração nesse assunto, no nível das pessoas vem colocando, é algo que chega a ser doentio às vezes.
O senhor cita a recusa pela vacina por uma causa ideológica, talvez, da pessoa que recusou a vacina aí. Mas o jornal Globo, há uma semana atrás, trouxe um relato interessante de uma recusa, mas uma recusa um tanto diferente. Uma senhora moradora do sul fluminense, ela com 108 anos de idade, claro, estava na fila de prioridades para receber a vacina, e ela recusou a vacinação. Recusou com a seguinte alegação: ela disse, olha, eu já vivi 108 anos de idade, eu não preciso viver mais, então destine essa vacina para uma pessoa que precisa viver mais, porque para mim já está bom demais o tempo que eu cheguei até aqui. É uma recusa diferente, né, doutor Gabriel? Você entende assim?
É uma recusa diferente, mas que muitas vezes também, bichinha, na boa intenção dela, ela pode até atrapalhar. Às vezes, por exemplo, eu tenho agora, recentemente, eu venho desde o ano passado cuidando dos idosos do município de Olinda. É o único município no estado de Pernambuco que não houve nenhum caso de infecção por coronavírus. Nenhum idoso em instituição de longa permanência, que são os antigos asilos. Uhum. Porque a gente vem mantendo uma série de condutas desde o início. Isso eu estou usando como exemplo. Não é para especificamente falar do trabalho, estou falando uma questão do exemplo. Então, a gente, quando pode vacinar os idosos agora, mesmo alguns idosos ficando meio receosos, eles têm que entender que, ao se vacinar, ele protege o idoso que mora na cama ao lado. Então, dependendo da situação, mesmo que ele queira fazer esse ato de, na cabeça dele, de altruísmo, seria mais altruísta da parte dele, na verdade, tomar a vacina, porque aí ele vai estar protegendo o colega, né? Porque quanto mais gente vacinada, é o que a gente fala, você vai reduzir em cerca de 50,38%, segundo os estudos, o número de pessoas que vão se infectar. Mas metade, quase, ainda pode se infectar. Se infectar, 20% vão fazer quadros leves, 20% do total, não desses que vierem a se infectar, né? E esses quadros leves, nenhum deles vai evoluir para um quadro grave depois. É por isso que a vacina é importante em ser feita em uma grande quantidade de pessoas, porque a gente só vai conseguir ter uma redução grande do risco de infecção se a gente conseguir imunizar muitas pessoas. Então, ter uma vacina com eficácia de 50% fica parecendo, às vezes, a gente está aceitando qualquer coisa. Não, é uma vacina muito boa. Nesse momento, uma vacina que impede o caos do sistema único de saúde por diminuir a internação faz toda a diferença. O que a gente precisa entender é que isso significa apenas que o alvo de não infecção é reduzido um pouco mais de 50%, mas o alvo de não adoecimento grave é 100%. Então, a gente precisa fazer com que a vacina seja disseminada assim.
Muito bem. Doutora Patrícia Jugman, o Brasil sempre foi referência em imunização de pessoas. Inclusive um exemplo para muitos países do mundo, talvez até para o planeta como um todo. Agora, estamos nesse momento de vacinação em que o mundo se antecipou quanto pôde, correu atrás da vacina. Nesse momento, nós estamos aí nas últimas colocações em termos de vacinação no mundo. Mergulhamos nesse caminho com atraso, inclusive. E ainda temos que enfrentar essa questão do negacionismo. Como é que a senhora avalia esse momento, doutora Patrícia?
Veja, o foco da minha avaliação desse momento é um foco médico, é um foco técnico. E o meu pensamento é um pensamento presente. De fato, a gente tem um atraso em relação a outros países do mundo, que não é uma coisa boa, evidentemente. Mas, nesse momento, as coisas começaram a chegar, não é? Nós temos vacinação em andamento nas capitais, em vários locais, o programa começou. E eu acho que a gente dá voz ao negacionismo, está lembrando das coisas que vão impedir pessoas de se vacinarem. Não é a melhor estratégia. Eu acho que a gente tem que, a partir da coisa boa que chegou a acontecer, graças a Deus, a gente pode trabalhar com boa informação para combater a desinformação que está na base, né, dessas campanhas antivacinas irresponsáveis que a gente vê circundando o mundo afora. Então, para mim, o importante nesse momento, e dentro de um ambiente desse, onde pessoas como você, como Gabriel, como o Dr. Paulo, têm a coragem de estar discutindo esse assunto no ar, é deixar claro que a vacinação é fundamental. Ela é uma vacinação segura, ela é uma vacinação importante, ela está acontecendo num momento histórico único. As inseguranças que qualquer pessoa pode ter, vai ter em qualquer lugar do mundo, porque a gente só sabe realmente a eficácia da vacinação, duração da imunidade, quando a gente tem isso numa escala de tempo, onde a gente pode medir, a gente pode dosar anticorpos, a gente pode ter uma ideia de validade de vacina. A gente não pode contar com isso agora, mas a gente pode dizer, pelos testes que foram feitos e que, enfim, foram validados no Brasil, elas são capazes de reduzir número de mortes, reduzir número de casos graves, reduzir hospitalizações. Então, vamos pegar o momento que a gente chegou, quer dizer, bom que agora começou, né? O atraso foi ruim? Foi bem ruim. Mas o bom é que começou. Então, a partir do momento que a gente começou, vamos enfatizar que é segura, dá paz às pessoas, no sentido de saber que elas podem receber algo que vai ser altamente positivo para ela, para a casa dela, para a coletividade dela, algo que aponta na direção de uma melhora na qualidade de vida, que todos nós temos subtraído nesse momento. Então, eu acho que focar naquilo que é bom, positivo, necessário, médico, científico, ético e humano, a partir do momento que a vacina chega, é a melhor atitude que a gente pode ter.
A vacina está chegando, como a senhora falou muito bem. Isso. E a gente sabe que são várias vacinas surgindo e a cada dia surgem mais informações a respeito de eficácias comprovadas de determinadas vacinas. Por exemplo, ontem saiu da Sputnik V, né, que a gente não tinha uma publicação científica ainda a respeito.
Isso, da... saiu no Lancet.
É. Exatamente, saiu na revista Lancet. O que é mais importante agora, nesse momento em que a população também começa a ser bombardeada por informações de eficácia de vacina, né? Vacina com 91%, 92%, 93% de eficácia. Tivemos uma discussão muito grande, como a senhora citou também, em torno da eficácia da vacina da Coronavac, que é um pouco acima de 50%. O que é mais importante agora nesse cenário de muita informação, inclusive para um grande público que não tem informação ou conhecimento técnico para saber o que é que significa uma vacina com 91% de eficácia e outra com 50%, doutora Patrícia?
Olha, sua pergunta foi sensacional. Eu vou dar um exemplo para você. Esse é um assunto de interesse público, mas de entendimento técnico. Certo? Então, saber do que uma vacina é feita, como ela é composta, que resultado ela produz, por quanto tempo e tudo. Esse é um assunto para especialistas. E que a população geral tem que estar numa posição de acreditar na ciência ou não acreditar na ciência. Porque a gente acredita em muitas coisas que a gente absolutamente não entende, mas a gente acredita, porque ela tem uma comprovação científica evidente. Por exemplo, a gente pega um avião a jato, né, a 760 km por hora, a gente não entende como é a combustão daquelas turbinas, o funcionamento dos flaps, a gente não entende como é que o piloto consegue uma geolocalização, o que é um piloto automático, mas a gente confia a vida da gente a um sistema que tem um piloto, uma tripulação, um pessoal de terra. Por quê? Ali tem ciência. O transporte aéreo, embora que seja uma coisa absolutamente antinatural, a gente está voando a 760 km por hora, é algo científico que você confia. Se uma pessoa chega numa emergência com trauma craniano, ela vai ter de confiar no anestesista, no neurocirurgião, sem entender absolutamente nada de anestesia, nem de como se faz uma neurocirurgia. Então, de alguma forma, o nosso assunto é um assunto médico, é um assunto técnico, imunológico, farmacêutico, em que a gente tem que compreender que quem está fazendo isso está fazendo para dar certo, está fazendo para ter uma ação de saúde pública mundial, né? Então, eu acho que esse mundo de informações técnicas, tantos por cento de eficiência, não sei o que, isso confunde mais as pessoas, que no fundo não tem nenhum poder analítico, que vai ser influenciada por números que a pessoa não sabe, no fundo, justificar ou fundamentar, para tomar uma decisão. Então, eu acho que são certas coisas que não precisam ser muito discutidas pela população em geral, porque esse é um assunto técnico, não é um assunto popular. Do ponto de vista da população, a gente tem que saber, você confia na ciência? Você confia que nós estamos fazendo a coisa certa? Que a gente está trazendo a solução, que é uma coisa desejada para o mundo inteiro? Então, eu acredito que a desinformação por pessoas que, inclusive, não conseguem processar isso. As pessoas mesmo sabem sequer o que é uma vacina de verdade. Você pode perguntar a qualquer pessoa, me diga uma coisa, você sabe o que é uma vacina? Do que ela é feita? Como é que ela funciona? Você já tomou alguma vacina? Você sabe o que aconteceu no seu corpo? Ela não vai saber. Mas ela foi protegida contra pólio, ela foi protegida contra tétano, ela foi protegida contra difteria, ela tomou uma BCG para tuberculose. Várias coisas, e ela não tem a menor ideia do que aconteceu no corpo dela quando ela cumpriu um calendário de vacinação normal.
Uhum. Imagine, doutora Patrícia, se o paciente na mesa de cirurgia começasse a questionar o anestesista sobre a origem da anestesia, né?
De onde imagine, foi? Então, esse medicamento aí, o alotano, ele tem tantas cadeias de carbono e vai fazer não sei assim no meu neurônio.
Uhum.
Então, é uma questão da gente posicionar o assunto para quem de direito. E nós temos aí um advogado que vai entender isso mil vezes melhor do que eu. Então, quem de direito pode se manifestar, dar uma opinião de credibilidade, dar uma informação tranquila e que suscite realmente a credibilidade e não a crendice em alguma coisa.
Agora eu aproveito o gancho deixado pela doutora Patrícia Jungmann para fazer também uma provocação aqui ao advogado Paulo Almeida, que é diretor também do Instituto Questão de Ciência, porque, doutor Paulo, você ouviu as colocações da doutora Patrícia Jungmann, mas eu acrescento também, em que momento, doutor Paulo, essa discussão que tornou-se popular, né, em todo o país e também envolvendo, evidentemente, a comunidade científica, em qual momento essa discussão sai desse ambiente para ingressar no ambiente jurídico?
Ela ingressou no ambiente jurídico, na verdade, a partir da manifestação aqui no Brasil de dois partidos políticos, o PTB e o PDT, né? Então, mais especificamente em relação à vacinação contra a Covid, o enrosco se deu no entorno da Lei 13.979, do comecinho do ano passado, que mencionava a possibilidade de vacinação mandatória, né, por conta das medidas emergenciais que foram elencadas lá naquele texto legal. E aí, mais para o final do ano, na hora que a gente começou a ver viabilidade de vacinas, então começaram a aparecer candidatas viáveis e tal, houve manifestações contrárias, pedidos contrários no Supremo, um para extirpar do texto da lei essa mandatoriedade e um outro solicitando que essa mandatoriedade pudesse ser definida por estados e municípios e não só a União tivesse a competência para definir a extensão dessa mandatoriedade de vacinação na lei. Falar em mandatoriedade já é distorcer um pouco a questão, porque vacinação é direito, não é obrigação no sentido coercitivo da coisa. Ninguém vai arrastar ninguém para tomar vacina, mas existem mecanismos institucionais para que você consiga favorecer a maior vacinação possível, criando alguns entraves à vida civil. Então, o que aconteceu foi que o Supremo teve exatamente esse entendimento. Ele resolveu não tirar do texto legal que estava descrito como mandatoriedade, possível decretação de mandatoriedade pelo poder público, e aí estendeu o efeito para estados e municípios também, para critérios específicos, mas ele deu uma interpretação conforme a Constituição para o que quer dizer mandatoriedade, e aí o que ele disse é exatamente isso: olha, essas instâncias podem delimitar dentro do seu âmbito quais que são as dificuldades administrativas, burocráticas e da vida civil que podem ser criadas por pessoas que não se vacinem, que podem ir desde incapacidade de vacinar os filhos, de matricular os filhos na escola, até poder ingressar em um cargo público, entre inúmeras outras medidas que podem ser feitas exatamente para isso, para ser uma medida de incentivo e não uma medida coercitiva, porque tudo que a gente coloca como obrigatório gera uma resistência e uma desconfiança natural. Então é boa prática, eu acho que a saída que se deu jurídica a um problema técnico, então infelizmente nem deveria ter chegado o momento disso ter que ser judicializado, mas de qualquer forma acho que se chegou à melhor solução possível, que é você permitir as instâncias locais determinar quais que são as medidas efetivas que podem ser feitas para que a gente consiga incentivar a população a se vacinar e assim a gente ter no menor tempo possível a maior cobertura vacinal.
Uhum. Isso é muito importante. Agora, doutor Gabriel Serrano, eu tenho aqui, por exemplo, informação que corrobora esse cuidado e essa preocupação que os senhores médicos da comunidade médica têm em relação a esse tipo de disseminação de informação falsa, principalmente em mídias sociais. Por exemplo, na África do Sul, entre 1999 e 2008, o presidente Thabo Mbeki negou a gravidade de um surto de AIDS e hoje o país detém quase 20% dos infectados do planeta. São quase 8 milhões de pessoas. Na época, inclusive, o Ministério da Saúde também ignorou a doença e indicava que uma alimentação à base de legumes, como por exemplo beterraba, bastava, escute só, para se proteger do vírus HIV. Os senhores já têm um levantamento do quanto pode ser prejudicial esse tipo de informação circulando neste momento, doutor Gabriel?
Infelizmente, não. Eu estava, inclusive, debatendo isso ontem com alguns colegas, que existem alguns cálculos que você pode ver do impacto que isso pode causar, né? Mas a gente, na verdade, tem exemplos, como que você disse. Um exemplo importante em relação a esse que você deu do HIV, por exemplo, é que a África do Sul e o Brasil, quando descobriram que tinham pessoas com HIV, havia uma estimativa de aproximadamente 850 mil pessoas infectadas lá na década de 80 para 90 ali. E no começo o Ministério da Saúde teve esse papel, mas depois, graças a Deus, houve a intenção, né, principalmente com o SUS começando a funcionar, né, a partir de 88, houve essa coisa do tratamento de graça para a população. O que é que aconteceu? Hoje em dia, o Brasil tem de 8 milhões e meio, de 850 mil, perdão, para 1 milhão e meio, mais ou menos, de pessoas com HIV, ou seja, não dobrou, mas, né, quase, enquanto a África do Sul aumentou mais de 10 vezes. Né? Então, você vê a diferença. Por quê? Hoje em dia, a gente sabe que uma pessoa em tratamento de HIV, que toma o remédio corretamente, se ela mantiver o seu tratamento e tiver a carga viral controlada por pelo menos 6 meses, mantendo o tratamento, essa pessoa não transmite mais. Então, quanto mais gente tomando o remédio, o ato do SUS entregar o remédio de graça faz com que o risco de alguém transmitir o HIV diminua muito, podendo ser zerado, entendeu? Então, a gente vai ter um número de infectados não crescendo na mesma proporção que a gente viu crescer na África do Sul, por exemplo. Então, a ciência, quando bem pesquisada, quando bem feita, quando você escuta aquilo que a ciência tem que fazer, que é o papel dela, você consegue colher os benefícios, os impactos benéficos que a ciência pode causar na sociedade. O que não dá é para você, em pura negação, achar que não vai haver repercussão nenhuma, né? E você tem que entender que tem que ter um respaldo mínimo científico. E a gente tem visto isso para tratamento, a gente tem visto isso para isolamento, a gente tem visto isso para uso de máscara. Todos os pontos que são importantes para o combate do coronavírus, eles estão. Existe algum tipo de fake news relacionado. E isso e algum tipo de negacionismo. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Né? Isso tudo já começou quando a gente vê em relação na gripe espanhola também, teve muito disso, em 1908. 1908 para 1920, há mais de 100 anos atrás, a gente teve muita fake news naquela época sendo relatada. Né? Então, a gente precisa entender que a gente pode não ter uma proporção exata, mas que há um aumento de mortalidade, que há repercussões negativas relacionadas a isso, isso é um fato.
Doutora Patrícia, como disse o doutor Gabriel, a gente ainda não tem um levantamento que aponte para um prejuízo causado por causa desse tipo de informação falsa sendo divulgada, tanto entre pessoas como em mídias sociais. Mas nós já temos levantamentos, por exemplo, sobre o sarampo, que retornou em 2019, né? E a vacinação contra a poliomielite aqui no Brasil, que desde 1990 estava controlada por aqui, em 2016 não atingiu meta. E já tem levantamentos apontando que vem algo similar, está ocorrendo, por exemplo, com a hepatite A, com a vacina BCG, com o rotavírus, né? Enfim, nós já temos prejuízos causados por causa desse negacionismo em relação a outras vacinas aqui no Brasil, né, doutora Patrícia?
É uma coisa que é um efeito pesquisado por algumas pessoas da área de epidemiologia, pelo efeito tão positivo que as vacinas produziram, como na erradicação da varíola, na erradicação do sarampo no Brasil durante algum tempo, infelizmente a gente perdeu essa posição de erradicação da poliomielite e tudo mais. A eficiência é tanta que a doença fica invisível. E aquilo que é invisível não impacta. Aquilo que é invisível, ele pode ser desprezado. Não é? A pessoa simplesmente acha que não precisa não, você não está vendo ninguém doente. Eu sou de uma geração que no meu colégio eu tinha pessoas utilizando aqueles aparelhos para paralisia infantil. Eu vi pessoas com sarampo. Então, eu tenho uma ideia bem clara do imenso benefício que a vacinação causou. Com relação à AIDS, por exemplo, que a gente não tem vacina, ainda está em desenvolvimento, mas os dados que Gabriel colocou são fundamentais. O Brasil hoje é exemplo no controle da AIDS. Mas eu participei do começo da AIDS. Eu fui da Comissão de Anatomia Patológica da AIDS, criada pelo Ministério da Saúde naquela época. Como patologista, eu via as necrópsias que eram feitas em pacientes aidéticos, sobretudo no Rio de Janeiro, no Gaspreguinle, onde um paciente morria rapidamente de AIDS, com uma quantidade enorme de infecções, tumores, era inacreditável. Então, aquilo criou um pavor na população, a mortandade era altíssima. Então, a adesão ao tratamento anti-HIV foi uma coisa espetacular, né? Hoje, os meus alunos na faculdade de medicina não têm ideia do que era um paciente aidético na época que a AIDS começou. Do mesmo jeito que eles não sabem o que é uma poliomielite, do que é um paciente pequenininho que tem um sarampo e fica imunodeprimido durante um sarampo grave na infância, não há essa visibilidade. Então, isso é um efeito colateral da eficiência da vacinação. E que a gente tem que ter estratégias de comunicação positiva, né? No sentido de dizer, olha, a gente não tem mais isso porque a vacinação funciona, porque a vacinação realmente faz o que ela se propôs a fazer. Mas você está falando do invisível. Então, a gente tem que ter comunicadores de alta qualidade, a gente tem que ter falas de confiança para que, quando a gente falar do invisível, as pessoas também acreditem nisso.
Uhum. E como a ciência teve que lutar, né, doutor Gabriel, para enfrentar tudo isso? Porque desde o final do século XVIII, quando surgiu a vacina, ou surgiram os primeiros estudos para encontrar a vacina contra a varíola, que a ciência vem lutando contra essas correntes para mostrar à população que a ciência está trabalhando em prol da vida. Então, mesmo agora, em pleno século XXI, a gente ainda encontra esse tipo de resistência, né, doutor Gabriel?
Sim, e o problema é que às vezes essa resistência está na própria classe médica em alguns momentos. A gente vê alguns cientistas também atrapalhando. Você vê o primeiro estudo que saiu sobre a hidroxicloroquina, o primeiro estudo de grande impacto, falando que ela podia ter efeito ali. Hoje em dia você vê o doutor Didier tendo que pedir desculpa, o estudo foi retirado da revista, ela foi mal vista por isso. O especialista, que foi uma das pessoas importantíssimas em relação à identificação do HIV na época, né, na década de 80, tendo que pedir desculpa. Ou seja, você vê que essa coisa do negacionismo, da antivacina, consegue contaminar, inclusive, áreas da ciência, né? E você começa a ter um prejuízo muito grande disso também. É por isso que a informação, ela tem que ser muito bem passada e ela tem que ser muito bem dita para as pessoas, né? Porque como a colega estava dizendo, a gente começa, a doutora Lívia estava falando, tem informação às vezes que é informação demais. E às vezes a gente fica sem saber o que ouvir, o que escutar, e por isso a gente acaba dando asa às vezes para algumas coisas que são meio absurdas, né? Então, quando eu me vejo às vezes discutindo vacina com pessoas que até 3 meses atrás não sabiam o que era uma vacina para um vírus, se vacina só era para vírus, se era para bactéria também ou não, a gente se vê hoje em dia debatendo, assim, as pessoas que mais são especializadas tendo um monte de dúvidas e as pessoas que nunca viram sobre aquele assunto tendo um número enorme de certezas. E isso é assustador, né? Isso é uma tendência mundial, o problema é esse. Gente que nunca ouviu falar em assunto nenhum do que a gente vem debatendo, querendo dar opinião, dar pitaco. Assim, às vezes não há um respeito ao especialista. E não estou dizendo a mim, não, nem aos colegas. Eu estou dizendo ao fato de alguém ter chegado àquela informação por algum motivo, de alguma forma que talvez eu não entenda. As pessoas, às vezes, não têm a humildade de saber que talvez elas não devessem opinar sobre tudo. Eu digo não qualquer pessoa, as pessoas têm o direito de ter uma opinião sobre as coisas. Eu estou dizendo aquelas pessoas que querem formar opinião. Tem gente que quer formar opinião, que não escuta o especialista. E não é só a questão do especialista, é aquele especialista que está seguindo o que a ciência está dizendo. Porque a gente fala muito isso. Quando a gente vai falar de ciência, né? Porque você vê, tem ciência que fala isso, tem ciência que fala aquilo. Mas saiu um estudo dizendo uma coisa, saiu outro estudo dizendo outra. Uma coisa que é importante a gente dizer. A opinião do especialista, antigamente, ela era nível A de evidência. Então, não era nenhum especialista. Eram vários especialistas que se juntavam e chegavam ao consenso. Com a medicina baseada em evidência, a ciência se baseando em evidências e em estudos científicos, a opinião do especialista ela caiu do nível A para o nível D. O nível A, B e C são ocupados agora pelos estudos científicos. As revisões bibliográficas, os estudos duplo-cego randomizados, são aqueles estudos que valem a pena ser levados em consideração. Então, qualquer estatística que diz alguma coisa, tem até um matemático, eu não lembro agora qual, que dizia que estatística é a arte de torturar os números para que eles digam aquilo que a gente quer, queria que eles dissessem. Né? Então, a gente não pode escutar qualquer estatística como se fosse verdade. A gente tem que ver qual é o nível A de evidência. É a revisão bibliográfica. Ela pega a maioria dos estudos, vê o que eles dizem em comum, e aquilo ali é o maior respaldo que você tem, porque tem a maior probabilidade de ser verdade. A não ser que saia um outro estudo muito melhor, dizendo que aquilo tudo que foi dito antes era muito pior. É por isso que algumas informações mudam e ciência se faz assim. E é bom as pessoas estarem mais íntimas de alguns termos científicos, mas elas têm que ter essa intimidade ao mesmo tempo que elas têm que ter um respeito. Quando há intimidade sem respeito, você acaba tendo um excesso de desinformação, muitas vezes, como a gente está vendo. Então, a gente entender que, mas as especialidades médicas, tem médico que diz uma coisa, tem médico que diz outra. Não é uma questão de opinião médica. O que é que as especialidades médicas mais, digamos, ligadas ao tema falam? O que diz a Sociedade Brasileira de Infectologia? O que é que diz a Sociedade Brasileira de Imunologia? O que é que diz a Sociedade Brasileira de Pneumologia? Então, é o que a gente tem que começar a ouvir com maior frequência. Né? A gente tem um maior discernimento na hora da gente seguir certas orientações e certas informações.
Eu quero conversar agora com o Dr. Paulo Almeida, que é advogado no Instituto Questão de Ciência, e trazer um relato que o senhor já deve ter escutado em várias partes do Brasil, Dr. Paulo. Por exemplo, nós aqui, enquanto comunicadores, não só eu, mas também meus colegas e colegas também de outros veículos, não só também daqui de Pernambuco, mas do Brasil como um todo, durante esse processo pandêmico, ficamos o tempo todo sendo bombardeados por informações, inclusive de profissionais de saúde, a respeito de medicamentos que teriam eficácia contra o novo coronavírus, até mesmo de forma preventiva. A gente ouvia isso, né? Que deveria se tomar determinado medicamento de forma preventiva. E a gente ficou nesse fogo cruzado. Em algum momento, nós que temos amigos aqui, médicos, tanto de um lado quanto de outro, em algum momento, eu conversando com um deles, eu disse o seguinte: olha, veja só, eu tenho um amigo cloroquinista e amigo não cloroquinista. E o que eu percebo é que vocês não se entendem, vocês não têm um consenso. Então, a minha obrigação enquanto comunicador é seguir o que é reconhecido como eficiente, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde. E é bom lembrar que, bem recentemente, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez, no momento da aprovação da primeira vacina, no caso da vacina do Butantan, da Sinovac, do Butantan, Coronavac, fez uma declaração bem enfática em relação a não reconhecimento da eficácia de determinado medicamento, no caso a hidroxicloroquina, no combate ao coronavírus. Então, eu queria saber do senhor, Dr. Paulo, de que forma a lei pode proteger o cidadão desse tipo de abordagem? Eu sei que, por exemplo, se eu falo alguma bobagem aqui, se por acaso eu atinjo a honra de determinado cidadão ou cidadã, eu serei responsabilizado por isso, não é? Mas no caso da indicação de um medicamento que não tem eficiência comprovada, a lei protege o cidadão dessas pessoas? De que forma?
No Brasil, a sociedade definiu que profissões, ou pelo menos boa parte delas, é regulamentada por lei. E aí essas profissões regulamentadas por lei possuem conselhos que definem a atuação regulamentar desses profissionais. No caso dos profissionais médicos, é o Conselho Federal de Medicina, que, data vênia aqui, tem tido uma atuação vergonhosa durante essa pandemia.
Concordo plenamente.
Pois é. O Conselho Federal... O Conselho Federal de Medicina, no começo lá da pandemia, o que ele fez foi autorizar os médicos que dessem uma prescrição off-label da cloroquina, então um uso não previsto para as finalidades das quais ela foi testada, que é um antimalárico, enfim, tem um uso consolidado aí, mas não para a finalidade específica para a qual ela estava sendo utilizada. E aí entra um outro ponto muito importante que o Dr. Gabriel mencionou também nesse debate, que é nível de evidência para tomada de decisão. Então, o Conselho Federal de Medicina sabe muito bem que isso aí é uma publicação que aconteceu lá em Marselha, pelo Didier Raul, que é uma pessoa que está sofrendo sanções pesadas lá na França agora por conta dessa alegação de que hidroxicloroquina e a cloroquina poderiam ter algum efeito no tratamento inicial. Mas, enfim, voltando à questão original, se existe algo que nos proteja, deveria existir e essa barreira de proteção deveria ser o nosso Conselho Federal de Medicina, que consegue, enquanto órgão de classe, orientar a ação dos seus profissionais e se posicionar claramente em relação à necessidade de adesão a tratamento, principalmente em épocas pandêmicas, que tenham atuação cientificamente comprovada. Não só não fizeram isso lá no começo, como soltaram uma nota, deve fazer uns 10 dias mais ou menos aí, ressaltando ainda de que, olha, enquanto houver dúvida, a clínica é soberana e o médico deve ter a liberdade de atuar nesse sentido. Eu acho que o Dr. Gabriel pode me complementar, mas eu acredito que o CFM poderia ter feito muito mais para nos ajudar em relação a esse problema específico.
Antes do Dr. Gabriel complementar, deixa eu passar a palavra para a doutora Patrícia, porque a doutora Patrícia já está há algum tempo sem se posicionar. Eu quero saber se ela quer entrar nesse assunto ou não, doutora Patrícia. Daqui a pouco a gente passa a palavra para o Dr. Gabriel.
Eu não tenho experiência na área do tratamento, né, porque eu sou patologista e imunologista, então eu não teria como oferecer evidências nem a favor nem contra nesse momento agora.
Uhum. Então, doutor Gabriel.
Eu não escutei o que a doutora Patrícia disse, que está um pouco baixo para mim o áudio dela, mas pelo que eu entendi foi só uma passada do que o Paulo tinha pedido, né? Assim, o Conselho Federal de Medicina, ele tem se posicionado, ele mantém um posicionamento no início, digamos assim, esperado. Porque quando você diz, a prática off-label é uma prática que já existe para outras coisas, tudo bem. Quando você não tem dado científico suficiente, na prática clínica você vê que pode haver um benefício, existem drogas que podem ser, ou condutas, ou tratamentos que podem ser liberados ali. Mas a gente tem que entender que o que o Conselho Federal de Medicina está fazendo, ele está dizendo que a opinião médica é soberana na ponta, tudo bem, mas ela não, porque a gente não tem evidência suficiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, a gente tem evidência suficiente. Você tem uma ideia, a instituição, a Sociedade Brasileira de Infectologia lançou uma nota de 9 páginas explicando as orientações mais recentes. E o Ministério Público de Goiás, o procurador de Goiás, entrou com uma ação, um claro, na verdade, caso de lawfare, usando a lei para poder impor um certo constrangimento, pediu para que eles explicassem o porquê daquela escolha. Quer dizer que o Ministério da Saúde está errado? Foi mais ou menos isso que ele perguntou. E vocês não têm nenhum conflito para ter esse posicionamento, não? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia fez um documento de 43 páginas explicando por quê. Caso a caso, não poderia ser aquilo, tá? Esse documento, ele é muito bom, muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler, acho que ele deveria existir desde o começo da pandemia. E ele deixou muito claro, ele explicou os 44 documentos que o Ministério da Saúde utilizou para defender a cloroquina. Ele disse por que cada um deles não era suficiente. Porque são documentos, não são estudos. Alguns são opiniões médicas em artigos de publicação pessoal, de revistas pessoais. Outros são relatos, outros são... mas não tem um estudo duplo cego randomizado que esteja embasando o uso da hidroxicloroquina. Aí você vai dizer, mas o médico na ponta... Você sabe que há um malefício. Se não houvesse malefício, mas quando você tem uma droga que o único e exclusivo fato dela não funcionar já traz um malefício dentro de uma pandemia, que seria de uma falsa sensação de segurança, isso por si só é pior do que os efeitos colaterais que a gente já sabe que a droga pode trazer. Sem contar que é uma droga que é utilizada, mas é utilizada há 70 anos com segurança, para outra coisa. Não venha me dizer que uma infecção por malária tem o mesmo processo inflamatório que uma infecção por um vírus, né? Por esse vírus principalmente. E aí eu já participei de alguns debates na rádio, inclusive, com colegas que defendiam a hidroxicloroquina. Curioso é que nenhum deles era especialista. É muito difícil você encontrar um infectologista, um imunologista, um pneumo que defenda o uso da hidroxicloroquina. É muito difícil. Tá entendendo? Porque as sociedades mais importantes se colocam dessa forma. Eu já discuti com cirurgião, E eu não estou dizendo que eles não sabem medicina. Mas da mesma forma que eu tenho a humildade de dizer que eu não sei operar, é óbvio que vão ter alguns detalhes que a especialidade em si foca mais, que ajuda a gente a raciocinar mais dentro daquilo. Então, é impressionante. É, existe, como você disse ali, a gente não se resolve, né? Os médicos não se resolvem. Mas pare para ver os especialistas de verdade, que eles dizem, por exemplo. Não é, a OMS não está seguindo à toa, né? Os especialistas de verdade, eles têm um posicionamento muito claro sobre isso, na sua extrema maioria. Eu, graças a Deus, não conheço nenhum infectologista aqui no estado de Pernambuco, são um pouco mais de 100, que defenda o uso da hidroxicloroquina dessa forma. Eu não conheço, ainda bem. Né? Pode ser que tenha algum que ele não fale ali, fique naquela opinião, mas a gente não tem. E o que acontece é que existe, às vezes, essa opinião do especialista sendo levada muito em consideração, mesmo que ela esteja contra a evidência científica. E tem que haver uma certa parcimônia em relação a isso. É uma responsabilidade muito grande do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina aqui do CREMEP não se responsabilizarem sobre isso. Precisaria ter uma melhor orientação em relação à medicação. Mas o CREMEP, pelo menos, vem fazendo ainda algumas lives, alguns materiais, alguns informativos, e isso tem tido um bom impacto. Mas eu acho que um posicionamento mais direto seria extremamente necessário.
Dr. Gabriel Serrano, médico infectologista, muito obrigado pela sua participação aqui no debate da Supermanhã.
Pode contar comigo. Para mim é um prazer estar aqui com Patrícia e com Paulo e falando com vocês. E eu espero que as pessoas entendam que esse negacionismo não traz nenhum benefício e que nesse momento é hora da gente confiar na ciência mais do que nunca.
Dr. Paulo Almeida, advogado e diretor do Instituto Questão de Ciência, muito obrigado, parabéns pelo trabalho do Instituto Questão de Ciência. A gente vem acompanhando aí a doutora Natália Pasternak na linha de frente, aí levando informação de qualidade para a população brasileira. Muito obrigado, até a próxima, doutor Paulo.
Até a próxima, agradeço muito a oportunidade, um abraço a todos.
Doutora Patrícia, aproveite para deixar uma mensagem também para o nosso ouvinte nesse momento. Muito obrigado, doutora Patrícia.
Muito obrigada pela oportunidade e eu quero dizer aos nossos ouvintes que acreditem na ciência, aproveitem essa conquista absolutamente extraordinária em tempo recorde que o mundo científico produziu para beneficiar a população, beneficiar a vida nesse momento tão grave de pandemia. Adiram à campanha, acreditem que as coisas estão se direcionando para o melhor, para a ajuda. Acreditem nos cientistas e vão em frente com a campanha de vacinação.
Muito obrigado, então, Dr. Paulo Almeida, Gabriel Serrano, doutora Patrícia Júlio. Um abraço, até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.